Prepare-se, você vai ouvir mais uma gravação DX aqui no site Amantes do Rádio.
A Rádio Aparecida e a Rede Católica de Rádio apresentam
Encontro DX,
um programa que coloca você em contato com os amigos do rádio. Encontro DX, música, notícias, curiosidades e raridades para aqueles que gostam de surfar pelas ondas curtas do dial.
Olá, amigos, estamos começando pela Rádio Aparecida mais uma edição do seu programa preferido nas noites de sábado, o Encontro DX, o seu encontro semanal com o mundo do rádio e das comunicações. Esse programa tem na sua produção e apresentação esse que vos fala, Jota Moura, e também o meu amigo Cassiano Macedo. Boa noite, Cassiano.
Boa noite, Moura. Boa noite, ouvinte da Rádio Aparecida. É um grande prazer estar aqui mais uma vez falando sobre o mundo do rádio e das comunicações.
É isso aí. Na mesa de som hoje nós temos o Leonardo Mota e na montagem final, ele, mais conhecido como o mestre Luiz Cláudio. E na direção geral, o nosso querido Padre Inácio de Medeiros. Fiquem conosco. O programa de hoje está sensacional. Não percam.
É isso aí, nós teremos hoje a segunda parte do programa Estação da Mídia da Rádio Senado, que nós estamos colocando. Além disso, teremos a participação dos clubes, músicas e muito mais. Fiquem ligados.
Mundo DX.
E começamos o nosso Mundo DX dessa noite comentando alguns materiais enviados pelas emissoras que transmitem ondas curtas. Começamos, Moura, com um curso pelas ondas de rádio, que é o curso de coreano, que está sendo enviado pela KBS World, que é a Korean Broadcasting System, nome da Rádio Coreia. Eles estão enviando aos ouvintes interessados um livro com 244 páginas, que foi editado em colaboração com uma universidade coreana, para a aprendizagem do idioma coreano em espanhol, inglês, francês, alemão, árabe, vietnamita, indonésio e russo. Quer dizer o seguinte, se você entende espanhol, inglês e outros idiomas, você pede nesses idiomas o curso de coreano. Antigamente, quando a emissora transmitia em português, eles tinham o curso de coreano em idioma português. O livro é muito bonito, muito bem capado, é acompanhado de uma coleção de 3 CDs. Importante dizer que esse material só está disponível nos idiomas que transmite a Rádio Coreia, sendo o idioma mais próximo para nós brasileiros o idioma espanhol. O endereço da Rádio Coreia é o seguinte, KBS World, código postal 150-790, Seul, Coreia. Você pode então escrever só Rádio Coreia, tracinho KBS, KBS, código postal 150-790, Seul, Coreia. É importante dizer, Moura, que nos áureos tempos da Guerra Fria havia vários cursos de idiomas. Inclusive um curso de russo da Rádio Central de Moscou, curso de holandês da Rádio Nederland, Voz da América, curso de inglês, inglês curioso e divertido. Havia uma série de cursos de idiomas que praticamente poucas emissoras mantêm, acho que a Rádio China e a Rádio Coreia.
Poucas emissoras têm isso hoje, né? Eu lembro que eu já falei aqui em algum programa passado aí que tentei fazer alemão.
Alemão,
família Baumann.
Deutsch Welle.
A Deutsch Welle em 72, 73, 74. Mas aí foi, vinha os cassetes, aquelas coisas todas, apostilas. Mas aí as palavras, era muito difícil, eu estava achando muito difícil. Tinha uma palavra com 24 letras, eu não consegui pronunciar. Aí eu acabei desistindo, aí comecei a optar por estudar o inglês.
Tinha ter feito o russo, era mais fácil.
Era pior ainda, eu acho que deve ser pior ainda.
Tô brincando, né?
Enfim, isso aí é uma época, na época das vacas gordas, das ondas curtas, né, que as emissoras tinham isso e ofertavam para os ouvintes. Né? Infelizmente, isso hoje está restrito a emissoras do mar.
Poucas emissoras, né? Na verdade, a Voz da América tem o curso de inglês dele, mas não manda material mais, né?
Não,
você tem que diminuir pela internet, né? E a Rádio CRI, a Rádio da Internacional da China, e a Rádio Coreia ainda manda esse material.
O Japão, eu não sei se a NHK tem isso.
Tem
aí,
também, tem, mas não manda material, não. Você pega pela internet, mesmo, supõe que pega pela internet. Tem o curso de japonês pela...
Realmente, o Correto me perguntou, mandou perguntar para você se a Voz da Indonésia tem curso de javanês também, tem que aprender javanês.
Né? É verdade.
A Voz da Indonésia não tem curso de javanês.
Ainda dos países asiáticos, nós temos em mãos aqui o boletim da Rádio Taiwan Internacional. Um boletim que chegou muito atrasado, né? É um boletim referente aos meses de janeiro a março, que traz uma entrevista com o dentista argentino Hugo Long, que também é monitor da emissora. O deixista diz em sua entrevista que o voo nas curtas é algo fácil, divertido e muito barato. Então nós concordamos, certo?
Certo, certíssimo.
Ainda nessa entrevista, o pessoal da rádio pergunta a ele, caso tivesse que escolher entre rádio, televisão, internet ou jornal, qual ele escolheria? Ele disse que seria o rádio, porque ocupa pouco espaço, é portátil e pode ser transportado para qualquer lugar. Muito bem. E nós conversamos assim, o sinal do rádio para carreira é quase impossível, né? Internet pode cair sinal, né? Quem tem telefone aqui em São Paulo sofreu muito, hein? Fiquei sem banda larga muito tempo em casa lá, viu?
Muita gente sofreu. É. E o rádio não cai, né?
O rádio não cai. Continua. Pode sintonizar 500 mil, 2 mil.
Se ele tiver o seu usar pilha, você coloca a pilha. Continua falando.
Porque a banda larga em São Paulo, escutar rádio pela banda larga, tem muita rádio transmitida pela internet, mas rádio pela banda larga ainda está um problema de péssima qualidade apresentado pelas empresas que prestam esse serviço aí, né? E voltando ao nosso entrevista no boletim da Rádio Internacional, o baixista argentino Hugo Long faz um apelo para o pessoal que ouve rádio em ondas curtas. Olha o apelo, Moura. O apelo é para que não deixe de contatar as emissoras que transmitem ondas curtas. Nós falamos muito isso aqui, né, Moura?
Uma pensão nessa tecla há muito tempo, né?
Diz ainda que a fantasia é a única forma de comprovar que a emissora existe. Porque o trabalho nós está sendo bom.
Isso aí eu vi também, o Luiz Edmundo falou também isso. Bastante isso, né, gente? O feedback das rádios é justamente as caixas dos ouvintes. Medir a audiência. Né?
O fim do serviço em português da BBC mostrou muito bem isso para nós. As visitas no site da BBC, segundo informações que nós temos, eram maiores que as cartas recebidas pelo serviço em ondas curtas da rádio. Resultado. Do serviço em ondas curtas.
E outros vão. Não vai ser só nisso aí, não. Muitos outros também vão. Cortar a transmissão.
Isso porque as visitas...
É um sinal dos tempos. Mas você está querendo aqui ser pessimista, né?
Mas a tecnologia está aí.
A tecnologia está aí. A gente tem que aceitar isso. O deixismo para ser praticado...
Meia dúvida.
O deixismo de onda média, que as ondas médias sempre vão existir. Agora, transmissões de onda curta, com o passar do tempo, está acabando. E outras emissoras também vão deixar...
Aquele engenheiro, João Pedro, né?
Sim.
Falou na entrevista que não se vende mais. Transmissões de ondas curtas.
Exatamente. Falou para mim, com a internet, é muito caro, ele falou para mim, ó, que é muito caro manter um transmissor, gasta muita eletricidade de onda curta. E o resultado é quase nulo, porque houve tempo que não tinha tantas emissoras de FM no país, então havia necessidade das emissoras, sei lá, das capitais, ter onda curta para jogar o sinal para o interior do estado. Hoje, cada cidadezinha pequenininha tem um FM. Então não é necessário, é muito dispendioso gastar com muita... eletricidade, um transmissor de onda curta, né?
Infelizmente. E você falou, amor,
a gente que cria disso aí, que nós somos criados com a onda curta, mas é uma realidade.
Né? O site, amor, você sabe disso, o site pode mandar tranquilamente quem está assim, entrando no site, né? Mas a audiência de rádio, no caso de emissoras que alcança assim, uma grande dimensão, não é como medir. Mesmo a Rádio Aparecida, nós não temos como medir a audiência em todo o Brasil. É uma audiência muito grande, né?
Aí a rádio se vale de quê? Agora da internet, com o advento da internet, se vale para os e-mails ou com as cartas dos ouvintes que escrevem. Daí a rádio tem ideia de o programa está agradando, onde está indo o programa, essa coisa toda, né? Outro material aqui recebido, Cassiano, é o boletim Atividade TX do mês de fevereiro e março de 2009. O boletim de fevereiro de 2009 tem 28 páginas. Entre artigos, destacamos o escrito pelo Valdemar Scaquete, nosso amigo lá em Caieiras. Ele que faz parte do grupo de rádio escutas de Caieiras, o GREC. E o boletim de março de 2009 também, com 28 páginas, entre os vários artigos, eu gostaria de destacar um que tem como tema Sony ICF SW7600GR. Que não consta a autoria, né? Tá vendo aqui? Outro artigo muito interessante foi escrito por nosso amigo e nosso ouvinte também, o Wilson Rodrigues, que mora lá em Itaúna, nas Minas Gerais.
É isso aí. E agora, já que nós estamos falando do pessoal aí do DX Clube do Brasil, então vamos pedir então ao nosso Luiz Cláudio que coloque a participação dos nossos amigos do DX Clube do Brasil.
Você vai ouvir agora, aqui no programa Encontro DX da Rádio Aparecida, mais uma colaboração com a assinatura do DX Clube do Brasil.
Alô, amigos sintonizados no Encontro DX da Rádio Aparecida. Alô, José Moura e Cassiano, eu sou o Célio Romais e falo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em mais uma colaboração do DX Clube do Brasil, trago algumas informações atuais do mundo das ondas curtas. Fiquem ligados. A Rádio Exterior da Espanha voltou a confirmar os informes de recepção com o devido cartão QSL. Em Pontes e Lacerda, no Mato Grosso, o José Moacir Portela de Melo recebeu a confirmação após uma espera de 47 dias. Ele recebeu um QSL moderno, nas cores vermelha e branca, escrito em computador. A emissora também remeteu para ele 3 adesivos. E após vários meses de ausência, a Rádio Canção Nova de Cachoeira Paulista, no estado de São Paulo, voltou a ser captada na faixa de 31 metros, na frequência de 9.675 kHz. Quem notou o reaparecimento da estação católica foi o Edson Bocorni Júnior, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, em 13 de setembro, às 14 horas do Tempo Universal. E uma dica para ouvir a programação em espanhol da Rádio Praga, da República Tcheca, é captar a emissão que vai ao ar entre 0 hora e 0 hora e 27 no Tempo Universal, em 7.275 kHz, que é via relay, localizado na Ilha de Ascensão. E o próximo dia 1º de novembro será o dia do ouvinte na programação em espanhol da Rádio Romênia. Os ouvintes interessados podem enviar colaborações escritas ou gravadas abordando os 20 anos da queda do comunismo e as mudanças políticas implementadas nos países do leste europeu, especialmente na Romênia. As 25 melhores redações sobre o tema vão receber selos que comemoram a revolução política ocorrida naquele país dos Balcãs. As participações devem ser enviadas para o e-mail span@rre.ro. O DX Clube do Brasil é uma tradição no cenário do DXismo brasileiro desde 1981. Saiba mais informações sobre o trabalho do clube acessando www.ondascurtas.com. E agora a última informação deste segmento. A Voz da Rússia está completando 80 anos de transmissões internacionais e 75 em língua portuguesa em ondas curtas. Para marcar o feito, a programação em língua portuguesa da estação está relembrando pessoas, fatos e a história propriamente da emissora. Também um concurso está sendo promovido. As transmissões em português para o Brasil vão ao ar às 23 horas do Tempo Universal, em 7.300, 11.510 e 11.605 kHz. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre, falou Sandro Romais. Boas escutas a todos.
Olá, amigos ouvintes do Encontro DX. Meu nome é Marcelo Vieira e é um prazer estar aqui falando para vocês. Hoje, através de mais uma participação do deixista e historiador Sérgio Dora Partamian, conheceremos um pouquinho e mataremos saudades de uma rádio que fez história nas ondas curtas, a KGEI, também conhecida como a Voz da Amizade, uma estação cristã norte-americana que esteve ativa entre os anos de 1960 e 1994. A KGEI pertencia à FEBC, Far East Broadcasting Company, uma rede internacional de rádio que desde 1948 transmite programas de orientação cristã. Atualmente, a FEBC emite seus programas em 148 idiomas, através de estações localizadas em diversas partes do mundo. A KGEI foi adquirida pela FEBC em 1959, entrando no ar no ano seguinte. Com seu transmissor de 50 kW, localizado em Belmont, e seus estúdios em São Francisco, na Califórnia, de 1960 a 1984, chegou a transmitir em diversos idiomas. Para a Ásia, em russo, japonês, mandarim e inglês. E para a América Latina, em português e espanhol. O forte do departamento latino-americano era o serviço de língua espanhola, que contava com diversos horários de transmissão. Sua programação era moderna e diversificada. Ao mesmo tempo em que convidava os ouvintes à reflexão sobre temas cristãos, colocava no ar noticiários de qualidade, debates sobre temas de atualidade, veiculava música clássica e latino-americana falando da cultura de cada país. Tratava os ouvintes com deferência e carinho. Tudo isso conferia à KGEI uma enorme simpatia entre aqueles que a escutavam na América Latina. Em 31 de julho de 1994, por razões econômicas, ela foi desmantelada. Seu transmissor de 50 kW foi doado à SIM, Sudan Interior Mission, proprietária da rádio ERWA, transferido e montado na Libéria. Pouco tempo depois, foi destruído por um ataque rebelde durante a Guerra Civil, que assolou aquele país de 1989 a 2003. Para matar saudades dos ouvintes da emissora e para aqueles que não conheceram a rádio KGI, ouviremos a seguir sua identificação em inglês, português e espanhol, vinhetas de diversos programas e, por último, alguns trechos emocionados de seus locutores despedindo-se dos ouvintes no dia 31 de julho de 1994, data da sua última transmissão. As gravações foram feitas por Antônio Ribeiro da Mota e pertencem ao acervo do Vinícius Clube do Brasil. Boa escuta!
This is the Voice of Friendship, International Broadcast Station, KGEI, in San Francisco, California, the United States of America. You are listening to the Asian service, with programming in the Russian, Japanese, Mandarin, and English language on 9.520 megahertz, 31 meters.
Você está em sintonia com KGEI. A voz da amizade, que transmite de São Francisco, Califórnia, Estados Unidos da América do Norte.
Esta é KGEI, em São Francisco, Califórnia, Estados Unidos de Norteamérica. Radio La Voz de la Amistad, operando en la frecuencia de 15.280 kilociclos, banda de 19 metros.
Transmite Radio KGEI en la zona de la Bahía de San Francisco, California, Estados Unidos de Norteamérica. La voz de la amistad.
A esta hora presentamos la revista noticiosa. Aquí están los titulares, las principales noticias de esta hora.
Que tal vez no están enterados, estamos ahora ya el último día o en un último día de transmisión con KGEI, y está sucediendo como el caso de uno que lo han juzgado y lo han condenado a la silla eléctrica, con la diferencia que aquí no podemos electrocutar nuestro transmisor. Y aunque esto parezca muy duro, más duro es para aquellos que nos y para aquellos que nos escuchan. Yo debo admitir que como encabezando el grupo hispano, yo no estoy de acuerdo con lo que se ha hecho.
Quiero decirles que yo tengo 16 años aquí en esta misión. Me es sumamente difícil hablar en este momento. Las despedidas nunca me gustaron. Y creo que a muchas personas le ocurrirá algo similar. Hoy todos estamos embargados de una profunda tristeza. Y ojalá ahora, sin trabajo...
Você ouviu a colaboração especial do DX Clube do Brasil aqui no Encontro DX da Rádio Aparecida. Saiba mais sobre nosso trabalho acessando www.radioescutas.com. DX Clube do Brasil, desde 1981, uma tradição no cenário do DXismo brasileiro.
Contato. Bom, Cassiane, na nossa sessão Contato de hoje, nós vamos responder a carta do nosso ouvinte, também meu amigão de longa data, o Sebastião Borges de Souza, da cidade de Abreu e Lima, em Pernambuco. Ele diz que grava sempre que possível o programa e que gosta muito de ouvir o Encontro DX. Ele tem vários rádios, entre os quais um Transglobe. Ele não tem um Transglobe, ele tem vários Transglobe que eu tive na casa dele,
né, Cassiane?
Ele diz gostar muito dos jingles que colocamos no programa.
Ah, que bom, hein, amor?
A gente agradece de coração ao nosso amigo e meu amigo particular, o Sebastião Borges de Souza, pela audiência, pelo contato do Encontro DX.
Ele tem, na verdade, uma coleção, já fui várias vezes na casa dele.
Ele mora em que cidade? Ele
abriu em Lima, mas que é uma cidade pertinho ao Grande Recife.
Ah, está certo.
Ele lá, o ano passado, na casa dele. Fiquei alguns dias na casa dele, tendo prazer, ele me hospedou. E mostrou a coleção que ele tem de LPs, que ele tem mais de 3 mil long plays. Ele gosta de guardar coisas boas de música, né? Não é qualquer coisa que ele guarda, não, coisa boa. Eu sei, eu nem vi lá a coleção dele. Não, é. Não. E ele guarda também muito uma revista antiga. Ele é, eu gosto de guardar aquelas revistas antigas. Revistas que tinham matérias interessantes. E a coleção dele de rádios, deve ter lá, sei lá, uns 20 e poucos receptores de rádios antigos.
E transbobe, eu calculo uns 3 ou 4.
Inclusive, ele me deu um de presente há muitos anos atrás, então, entendeu? Então um abraço para o Sebastião Borges de Souza, a gente agradece, espero que ano que vem eu possa estar indo aí novamente em Recife e vou te visitar, tá bom?
Então, você tira uma foto pra gente lá, né? Sim. Qualidade de rádio, onde vê depois, que hoje com o digital é mais fácil tirar foto, né?
Sim, então. E a seguinte, Cassiano?
A próxima carta, Moura, nós temos aqui é do ouvinte muito assíduo do programa, que é o Jackson de Paula Xavier. Na verdade, ele fez um contato através do e-mail, encontrodx@radioaparecida.com.br. Jackson de Paula Xavier mora na linda cidade de Curitiba. Ele diz assim na sua carta: sou ouvinte da Rádio Aparecida através das ondas curtas e gosto muito do programa que fala do DXismo, o Encontro DX. É um excelente programa que nos transmite cultura e conhecimento através do rádio. Eu fico muito envaidecido disso, mano, porque eu sou um adepto do rádio cultural, mano, do rádio educativo, né?
Rádio educativo.
O rádio educativo não é porque dando aula, nada disso, dando aula aqui de português, matemática e história, né? Então, eu acho importante essa coisa quando o ouvinte sente a nossa preocupação de ter informações de cultura, de conhecimento útil para o ouvinte, né? Porque eu não vou fazer crítica aqui, mas esses dias eu estava chegando em casa, usando uma FM aqui, e de São Paulo, escutando umas coisas que dá medo de você falar no microfone, né? Sei lá, o rádio tem que ter tudo Bastos, acho que foi um dos diretores da Rádio MEC, que diz o seguinte: o programa do rádio, ou ele é educativo ou não é. Acho interessante, né, mora? Ou ele é ou não é, entendeu? Não tem meio termo, né? É educativo? O rádio tem que ser educativo. Então, não é educativo, né? Então, a gente só tem um patrocínio de empresas poderosas que patrocinam certas coisas. Bom, deixa eu parar de falar, senão fica chorando mesmo aqui, que não é. Mora, e agora nós vamos, depois dessa nossa sessão contato, partir para a nossa sessão O Rádio em Revista.
O Rádio em Revista.
Pois é, Cassiano, aqui o Rádio em Revista. Eu gostaria de registrar que no último dia 7 de setembro, o comunicador Paulo Barbosa completou 50 anos de comunicação. E não é qualquer um que consegue chegar a essa marca. Você sabe disso, né, Cassiano? O Paulo Barbosa, para muita gente que não sabe, na verdade, ele começou em 1959, lá na Rádio Imperial de Petrópolis. Eu acho bonito esse nome, Rádio Imperial. Preciso ver se eu consigo um adesivo dessa rádio.
Inclusive, eu conheço a cidade de Petrópolis.
Desde os anos 60 que eu ouço falar
dessa rádio Imperial. Eu nunca ouvi.
É onda falada. Não, é onda média. Eu ouço falar.
Você sabe porque é Imperial, né? Porque ela é o Palácio Imperial lá.
Sim, com certeza, então. E o Paulo Barbosa foi morar no Rio de Janeiro, e na capital do estado ele passou por várias emissoras. E depois ele veio para São Paulo, para São Paulo capital, onde está há 25 anos.
Eu não sabia que ele era do estado do Rio, não.
E ele tem um público cativo, Cassiano, que acompanha ele aonde quer que ele vá. Ele e outros comunicadores de São Paulo. E é incontestável a audiência que ele tem, né? Recentemente ele foi contratado pela Rádio Record AM e faz o chamado horário nobre do rádio, que é pela manhã. E agora, no feriado de 7 de setembro, ele fez uma festa muito bonita, mas linda, que eu acompanhei, que foi transmitido pela Rádio Record, para marcar essa data, 50 anos de comunicação, lá no ginásio do Ibirapuera, que contou com a participação de mais de 50 artistas. Eu gostaria aqui de parabenizar o Paulo Barbosa, que é um dos grandes comunicadores lá do Rádio de São Paulo, pelos seus 50 anos de comunicação.
Eu não sabia que ele era do Rio, bacana.
Na verdade, eu não sei de onde que ele é. Eu tenho uma impressão assim longe que ele é mineiro. Apenas começou na Rádio Imperial de Petrópolis. Essa informação depois eu posso até ver para você. Mas, Gazeta, a gente não comentou aqui, nós estivemos agora em junho lá assistir o filme Cantoras do Rádio.
Cantoras do Rádio.
Eu estou aqui com uma notícia aqui que saiu no Jornal da Tarde falando sobre os filmes. Elas se lembram com saudade, não propriamente nostalgia dos áureos tempos da Rádio Nacional. Apesar do glamour, éramos funcionárias da rádio. Isso foi dito pelas cantoras do rádio. Elas falam ainda: tínhamos de bater ponto, olha só, e batia ponto e seguíamos a escala dos programas. Mas na hora de cantar, íamos de gala. Tínhamos roupas maravilhosas e não era como hoje, que os artistas fazem show com roupa rasgada e vira moda. Olha só, as três meninas aqui foram cantoras do rádio: Carmélia Alves, Carminha Mascarenhas, Violeta Cavalcante e Ellen de Lima, que são as artistas do filme Cantoras do Rádio. Que eu, esse filme, na verdade, nós assistimos lá no shopping Frei Caneca, em São Paulo. Mas eu não sei se esse filme vai, esse filme vai para locadora.
Para DVD, isso, né?
Para DVD ser alugado.
Porque esse cinema que nós assistimos, era acho que do Unibanco Multiplex, isso, algo assim, é um cinema especial, que alguns filmes especiais ficam lá. Eu não sei como definir por visto o que seria especial, mas são filmes que não vão para outro circuito, fica só naquele cinema, ou mais não tem cinema só, né? Então é muito bacana esse filme, foi muito bonito.
Foi muito bonito.
Ele mostra muita questão das cantoras do rádio.
É uma espécie de documento, um filme documentário.
Muito,
né?
Bonito.
O autor do...
Carmélia Alves, bonitona como sempre.
Como sempre, né? Gil Baroni, o diretor, e Marcos Avelar. E cada um representa um estilo, na verdade. A Camélia, né? Você sabe que a Camélia é o baião, né?
Isso.
A Carminha, com sua voz de contralto, representa mais a fossa. E a Ellen, com sua habilidade de soprano, não se fixa em um estilo nem gênero, mas tem liberdade para cantar todos os clássicos. Tá, e Cantoras do Rádio é um apaixonado de declaração de amor a essas meninas que fizeram o cast, né, da Rádio Nacional com Cantoras do Rádio.
Ainda bem que nós assistimos esse filme, né, mano?
Assistimos e muito feliz.
Dois dias antes de sair.
E a hora que esse filme for lançado, que é uma espécie de resgate, uma homenagem aos anos dourados da música popular brasileira e ao rádio, eu quero ver se eu compro esse filme.
O DVD,
O DVD. E guardar comigo, faz parte de um acervo de rádio que eu tenho. Muito bonito, gostei bastante.
Eu acredito que se a pessoa pedir na locadora dar o nome, a locadora pode trazer.
Cantoras do Rádio, o filme. Ainda temos um tempinho.
Temos um tempinho ainda. Se você quiser colocar mais alguma coisa, mais uma notícia, é possível colocar.
Então vamos lá. A Rádio Virtual Brasileira faz sucesso no exterior.
Rádio Virtual Brasileira?
Isso, olha só. Essa notícia eu carimpei do site Tudo Rádio. Esse site sempre traz alguma novidade relacionada ao mundo do rádio. Essa daqui trata-se de uma rádio virtual brasileira, cuja programação musical é especializada em música eletrônica, como os gêneros Deep House e no Jazz. A rádio possui também uma equipe conceituada na área, chamando a atenção de ouvintes residentes fora do país. Um dos diferenciais da emissora são as origens dos seus acessos. Grande parte dos ouvintes são estrangeiros, ou seja, a Discotech Radio sendo acessada também por residentes nos Estados Unidos e no Japão. A linguagem da rádio é em inglês, veja só você, Cassiano, assim como a página da emissora virtual. Os horários de pico da Discotech Radio também não seguem o padrão das demais rádios virtuais e convencionais. Devido ao seu gênero musical, aos poucos de audiência da rádio estão concentrados na faixa horária da noite, conforme o fuso de cada país. Um dos programas de maior audiência é apresentado aos sábados às 18 horas pelo horário de Brasília. Você pode conhecer um pouco mais sobre esse projeto, é só acessar www.discotecradio.com. discotecradio.com. Olha só, Cassiano, uma rádio virtual brasileira.
Transmitida em outro idioma.
Em outro idioma.
Mas você veja, essa é a revolução da tecnologia e o rádio está dentro dessa tecnologia.
Eu acho. Porque a rádio absorveu todas essas plataformas de mídia que está aí e ele está
se... É uma interação, né?
É isso, é interação. Ele está usando a internet justamente para se propagar mais longe de outra forma.
Depois de uma notícia dessa, amor, é só um intervalo. Então vamos ao nosso intervalo, tomar um cafezinho e voltamos já já.
Já já.
Você está acompanhando o Encontro DX pela Rádio Aparecida e a Rede Católica de Rádio. Voltamos a apresentar Encontro DX.
Encontro DX vai trazer agora para vocês um material que nós já colocamos na semana passada, que é a segunda parte do programa Estação da Mídia, um programa produzido pela Rádio Senado FM. A Estação da Mídia, um programa que traz informações ligadas aos meios de comunicação. Está no ar todas as terças-feiras, das 7h30, pela Rádio Senado. No programa de hoje, vamos trazer aqui a segunda parte de uma série de quatro programas, produzidos pela Rádio Senado e Estação da Mídia. Produção do jornalista Rogério de La Fuente. João Marques é um dos pioneiros do rádio em Brasília e está sendo entrevistado nesse programa.
Vamos lá, então.
O Cláudio com material da Rádio Senado, Estação da Mídia.
Voltamos a conversar com João Marques, uma das mais marcantes vozes do rádio brasileiro, que, entre outras coisas, por mais de 30 anos, fez o Jornal do Senado dentro da Voz do Brasil.
João, seu começo mesmo assim, na locução, você mesmo havia mencionado anteriormente, foi na emissora do Samuel Weiner, em 1951.
Rádio Clube do Brasil,
na PRA3.
PRA3, é.
Como é que se deu isso? Você foi para lá como contínuo ainda?
Não, aí já foi como... Não era esse o...
Datilógrafo, né?
Datilógrafo. E trabalhei na superintendência, era assistente datilógrafo, nome assim, não me lembro, da superintendência da emissora, Sérgio Vasconcelos, gente que fazia parte das amizades do presidente Getúlio Vargas. Eles viviam sempre no palácio. Eles ontem, eu estou indo ao catete, contaram por mim, volto lá, mas não diga para onde eu fui. Eu era auxiliar dele. Ali funcionavam, trabalhavam ele, o superintendente, e o diretor secretário, e agora eu me ocorro o nome. E eu, quando houve o suicídio, eles também caíram, né? Perderam, porque era um cargo de confiança. E a emissora era do Samuel Weiner, e houve depois a cassação, o concessionário era o Samuel Weiner, e houve irregularidade na transação das ações do grupo, que era o dono do canal, né? E o Samuel Weiner não era brasileiro, e o Carlos Lacerda, que fazia uma campanha contra o Getúlio, denunciou isso no jornal Tribuna da Imprensa e mostrou uma série de irregularidades, e ele não teve outra alternativa senão caçar o canal. Tomou de Samuel Weiner, a rádio veio à falência logo em seguida e ela fechou.
Você se transferiu da Rádio Tupi, né, onde você iniciou sua carreira em rádio. E onde trabalhava no departamento de broadcasting lá, de diretoria de programação artística, né?
Isso. Seria,
né? Tradução do termo da época. Com o Almirante, e de lá que foi para a PRA3, que foi para a Rádio Clube do Brasil.
Ali eu era
o Rádio Clube do Brasil.
Eu trabalhava nos escritórios da emissora, né? Primeiro com o superintendente e primeiro secretário. Quando eles perderam o cargo, os dois, que eram pessoas ligadas ao presidente, eu falei, estou na rua. Com a queda dele, estou na rua. E manifestou esse meu temor a alguns companheiros, que foram ao Arnaldo Amaral e ao Dias Gomes, falar dessa minha preocupação.
Dias Gomes é dramaturgo.
E o Arnaldo Amaral era assistente dele. Apresentador de programas de auditório, um talento da época também. E eles aí disseram, Joãozinho, vem trabalhar conosco. E me levaram então para o departamento de broadcasting. Um dia, um sábado, Dias Gomes disse assim, Joãozinho, por favor, me chamou, me tratava com o Joãozinho.
Acho que aqui cabe até uma explicação, que o ouvinte não vai ter essa dimensão. Mas você é uma pessoa de estatura baixa, né?
Joãozinho,
até uma forma carinhosa de como as pessoas se referem a você.
É natural que é. Joãozinho, inclusive, eu não chego até 1,60m, 1,50m e alguma coisa. Mas o Deus Gomes disse assim, leva por favor esse texto ao locutor para que ele divulgue tantas vezes agora na tarde da manhã. Então, me lembro o que era. Eu fui. Qual não foi a minha surpresa? Que chegando ao estúdio, eu me deparei, eu vi que era o chefe dos locutores, o senhor Jair Amorim, locutor do Getúlio Vargas, era o titular, ele trabalhava na Agência Nacional, e era o locutor oficial da Presidência da República, fazia a Voz do Brasil, na época, um noticiário que hoje já tem mais de 70 anos de existência, né, a Voz do Brasil. Eu ainda peguei... Eu ouvi muito, muito esse programa, esse noticiário, com o nome de A Hora do Brasil. Depois é que mudaram para A Voz do Brasil. E o Jair Amorim era locutor do Getúlio, as solenidades mais importantes. Ele é que era chamado a fazer a solenidade. E era
um notívago famoso, gostava das noitadas.
Autor de música.
É autor dos grandes sucessos, por exemplo, Tom de Amaral Dutra. Ele, com o Evaldo Gouveia, produziram, compuseram todos os sucessos do Altemar, que é um sem número de sucessos. Então o Jair, que era chefe também dos locutores do Rádio Clube do Brasil, no momento em que eu perguntei, que o senhor está fazendo, chamava o senhor, tratava
com essa seriedade, o senhor, o senhor está fazendo aqui?
Não só porque era mais velho que eu, como era o chefe dos locutores. O senhor está fazendo aqui? Ah, fulano, contra-rega me telefonou dizendo que Beltrano não veio, que não poderia vir. E eu andei fazendo uns contatos, mas não achei ninguém que pudesse vir substituí-lo. Eu sou o chefe, tem que dar um jeito, tem que resolver essa situação. E lá foi ele fazer o horário.
Qual era o programa que estava na hora?
Era um programa de música italiana. Na programação levava o nome do corretor. Era programação Januário Ferrari, também descendente de italianos, né? Da Januário Ferrari. E o programa era de músicas italianas, os clássicos da música italiana da época, principalmente de tenores e tal. Então o Jair disse assim, Joãozinho Gonçalo disse, era contra a regra, que você tinha vontade de fazer locução, é verdade, você gostaria? Se é verdade, sim, senhor Jair, eu gostaria. Sempre foi um sonho, aparente desde menino, eu gostaria, sim. Mas, não sei, né? Ele aí disse assim, leia isso aqui, isso internamente, né, ali para ele. Leia isso aqui, esse texto, era o texto do patrocinador.
Lojas das Perfumarias, não sei se eu devo falar o nome.
Não, nem existe mais, né, filme. Lojas das Perfumarias Meyer. Funcionava, logicamente, no bairro do Meyer. E eu li, ele disse, e essas músicas que estão tocando aqui? Esse Benemino Dini, de Fusca e Falco, de Pitantino Vuia. Ele disse, o que vem após? É Tito Schipa, tenor. Eles não precisam anunciar o número a ser interpretado a seguir. Você tem que desanunciar, vamos usar esse termo, o que tocou, e depois diz só o nome do que virá a seguir. Então, levantou-se e disse, senta aí. Eu estou pensando que ele vai só ali e já volta, né? Ele foi para o outro lado do aquário, onde fica o operador de áudio, e não, como ele não voltasse, eu comecei a ficar preocupado. Eu disse, ué, está acabando a música e... Entendeu, senhor Jair? Está lá do outro lado. Eu falei, bom, ele sobe o fundo musical e ele adentra, vem, volta para o estúdio, né? Não foi o que aconteceu. Qual não foi a minha surpresa? E o operador, por determinação dele, abriu o microfone aí. Quando eu vi a inscrição no ar, eu me assustei. É, eu fiquei surpreso com aquilo. Quando abriu no ar, eu disse, deve estar no ar, claro. Aí ouvimos isso, e li o texto do anunciante, do comercial das lojas que patrocinavam o programa. Subiu um fundo musical, voltou para mim, e na sequência o tenor tinha...
Se você quer ficar ligado nas últimas novidades do mundo da rádio escuta e do deixismo, não deixe de visitar o site www.amantesdoradio.com.br. Lá você encontra gravações dos programas DX e Logs, reportagens e fotos de todos os encontros e DX Camps, tabelas e artigos. E a famosa loja do Rádio Escuta. Não deixe de visitar. Anote aí www.amantesdoradio.com.br.